A maior parte dos reis eram gays, mas vocês não estão prontos para esta conversa.
Então, não é que voltámos?
Sim, nós acabámos durante algum tempo, mas agora estamos de volta.
Ok, obrigada por teres dito às pessoas que nós acabámos, quando na verdade casámos.
É verdade.
Acabámos a nossa relação de namoro.
E começámos a de...
Casório.
Casório. Cônjuge.
Pá, odeio essa palavra. Voltámos, de verdade. Can you believe? Eu não. Segunda season, de corte e costura. Não estou a acreditar que estou a dizer isto. É estranho. Sinto-me um pouquinho enferrujada. E o que é que nós temos a dizer aqui, tipo, porquê é que isto parou? Porque sim.
Disputas laborais.
Disputas laborais, não foram só disputas.
Um dos dois funcionários deste podcast decidiu criar um sindicato para reclamar melhores condições de trabalho e temos estado em negociações desde então.
Pô, deixaste cair uma caneta, parabéns. Foi debaixo da mesa, bebê. E como podem perceber, segunda season, com um subtítulo novo, que se chama o bife Os Bifes dos Bifes. Porquê? Porque fechámos o capítulo de Portugal. Por que razão? Não havia mais fofoca? Havia. E há. E...
Parte dela não pode ser dita, porque senão a Márcia vai ser processada.
Eu vou ser processada pelo Dom Duarte. Não, estou a brincar. Há mais fofoca e vocês vão poder ter acesso a ela dentro de uns meses, tipo em fevereiro. O que é que eu posso dizer mais sobre isso? Que é o mais próximo de uma revista de fofoca que eu vou ter, eu acho, não
é? Podem esperar a partir de fevereiro no Maria Vitória, a revista
Corte e Costura.
Corte e Costura.
Com Marina Mota, quem me dera. Quem me dera. Se eu tivesse que escolher alguém para fazer de mim numa revista.
Comédia à portuguesa.
Se tivesse que escolher alguém para fazer. Imagina, era uma revista sobre este podcast e os seus temas. Ou seja, nós íamos aparecer. Ok? Quem é que tu escolhias para fazer de António?
João Baião.
Claro. Eu acho que é uma excelente escolha. Eu escolhi a Marina Mota.
Ele tinha de vestir um fato de boneco da Michelin, mas de resto...
Não sejas assim.
Não, não sou eu que sou gordo, ele é que é muito magrinho.
Pronto, em fevereiro vão descobrir porque é que, de repente, eu deixei de falar sobre os reis de Portugal. E passei a falar sobre os reis de Inglaterra. Acho que é um bom...
Um bom mote.
É um bom mote, não é? Então, exato, somos oficialmente marido e mulher, temos umas alianças, foi muito lindo. Gostaste do nosso casamento?
Já gostei mais.
Ok, abril?
Não,
maio,
não, é quando eu olho julho, para agosto,
setembro, outubro,
a qualidade...
Há 7 meses...
Quando eu olho para a qualidade dos casórios que nós vamos abordar
nesta
temporada...
Parabéns.
O nosso é pálido em comparação.
Boa da bom.
Tal como as pessoas daquele tempo.
Bem bom. Curti. Estavas mesmo a guardar, agarraste-te mesmo a essa.
Porque não tinham nutrição suficiente para... E porque a Inglaterra e aquela malta, coitada,
não tem sol. Se quiserem ver fotos do nosso casamento, podem ir aos nossos Instagrams, Márcia Gil Pedroso e António Moura dos Santos. Porque eu não fiquei com o nome do António. Não.
Ah, e se quiserem fotos em exclusivo, subscrevam o Patreon.
Imagina termos um Patreon onde ponhamos fotos do nosso casamento. Era bem bom. Pronto, foi um casamento muito lindo, há fotos, há um mini vídeo caótico que eu fiz. E estamos. Queres que podemos voltar? Abrimos...
Quer casar?
Olha.
Acho que não vale a pena agora.
Eu curtia.
Espera pelas bodas.
Ok. Vamos começar, tipo, oficialmente. Tu, tururu, tururu.
Okay.
dançar com quem?
Espero que mais à frente isoles esse bocado de som e que uses sempre quando fores a começar um episódio.
Isso é uma boa ideia, mas continuamos com a maior parte dos reis.
Não, não, isso sim, estou a dizer é, tu fazes aquela converseta de preâmbulo, não é?
E depois...
Pronto, agora já tens duas para onde escolher.
Nice. Gosto de meter
opções. Depois meter uma em cima da outra para fazer tipo estéreo, ou assim.
Estás-me a dar muito trabalho. Vamos começar com o primeiro rei de Inglaterra? Não. Vamos começar com o Henrique VIII.
Já saltámos 7 Henriques.
Saltámos 7 Henriques. Porque eu sinto que precisávamos assim de um, sabes?
De uma entrada em grande.
De uma entrada em grande. E ele sabe não...
Quem é que era grande?
O Henrique VIII.
Ele ficou muito anafado mais para a frente.
Anafadinho. É uma palavra.
Acho que eu precisava de ajuda para subir para o cavalo às tantas. Já estava bem gordinho mesmo.
Eita. Curto bem da palavra anafado. Porque eu ouço a palavra anafado e não penso em gordo.
Pensas na carreira musical da
Namora. Da Namora. Nice, para mais. Porquê é que escolhi o Henrique VIII? Porque precisávamos de uma cena tipo...
Tchã.
Para começar. Porque não um homem que teve 6 mulheres. E como são 6, vamos fazer uma mulher por episódio. Portanto, este é o... Quem é o Henrique? Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Celebrities. What do they know?
Tu não sabes de cor
do isso. Do they know things? Let's find out.
Ah, se não sabias de cor.
Claro que sei. Eu e a Rita estamos sempre a dizer isto.
E agora passas a música do Alta Definição e é assim, meu nome é Henrique VIII.
E estou como sou.
Adoro mulheres, odeio casamentos.
Odeio a igreja.
Odeio casamentos, odeio a igreja, adoro comer, adoro caça, odeio a França.
Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do Henrique antes dos casamentos e vamos conhecer o seu primeiro casamento. Podemos começar?
Podemos começar. Tatatará.
O Henrique nasceu no dia 28 de junho de 1491, o que faz dele caranguejo. O que é que isso significa, António?
Que cada vez que ele entrou num casamento saiu a andar de lado.
Não. Significa que é um homem carinhoso, inteligente, que procura o amor em todos os lados e sonha em ter uma família feliz.
Se isso não é prova de que os signos... É tipo... Os signos é tipo o pessoal a mandar coisas ao calhas contra a parede a ver o que é que acerta. Porque é assim, carinhoso é uma palavra que eu não usaria para descrever.
Eu tenho provas que ele foi carinhoso.
Sim, mas mede o número de vezes que ele foi carinhoso versus o número de pessoas a quem ele mandou cortar a cabeça. Inclusive, algumas mulheres dele.
Isso foi horrível o que tu acabaste de fazer. Foi horrível, odiei. Eu odiei isso.
E o Oliver Cromwell, ele também me mandou cortar a cabeça do Oliver Cromwell.
Ele era carinhoso, eu tenho alguma prova sobre, algumas provas disso, era inteligente e sim, ele procurou o amor em todos os lados e o sonho dele era ter uma família. Conseguiu? Vamos ver.
Mal.
Ora bem, como eu disse, antes de começarmos aqui a falar sobre a vida privada e a cama do rei, vamos conhecê-lo um pouquinho melhor. Ele era o segundo filho, ou seja, não era o verdadeiro herdeiro ao trono, e então não era suposto ele ser rei. E teve bué títulos. Quando ele tinha 2 anos, isto começou quando ele tinha 2 anos, vê lá.
Thomas Cromwell, peço desculpa.
O que é que tu lhe chamaste?
Oliver Cromwell, que é outro Cromwell importante, mas é mais à frente na história. Peço desculpa aos ouvintes e leitores, se alguém algum dia quiser pegar nisto.
E escrever um livro.
Não. Fazer transcrição automática e depois ler, só porque já não quero ouvir.
Desculpem, leitores. Muito bom, pá. Muito bom. Então, com 2 anos, o Henrique passa condestável do castelo de Dover e Lorde Guardião dos 5 portos. Ele guardava, tinha assim 5 portinhos.
É o couvo.
Sim. E guardava-os assim todos só para ele. Não dava a ninguém.
O de Leixões.
O de Leixões. Com 3 anos, foi condecorado Conde Marechal de Inglaterra e Lorde Tenente da Irlanda. Neste dia também, ele passou a ser Duque de York. Um mês depois, foi Lorde Guardião das Marchas Escocesas, que eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça, que é o Henrique com um bastão. As Marchas Escocesas a andar, né? A descer à avenida, todos de kilt. E ele lá em cima a pastá-las. O que é que... Não?
Devia, o teu cérebro devia ser estudado. Mas eu acho que saltaste outra
ordem. Não saltei, não saltei, não saltei. Porque também foi quando ele teve, fez 3 anos. Então, eu fiz a pesquisa para este episódio sempre pós-horário laboral. Ou seja...
Pessoal, se estas desculpas todas vêm e coisa boa.
Eu escrevi aqui que ele fazia parte... Ele fazia parte da Ordem do Banho.
É a Ordem de Bath. A cidade de Bath. A Ordem Religiosa.
Bath. Eu contava a escrever, eu não achei estranho.
A Ordem do Banho. O Henrique VIII fazia parte de uma organização que obrigava as pessoas a tomar banho. Era como o advogado do Sócrates que obrigou, que disse... Já me lembro que jornalista é que era, devia tomar mais banhos.
Sim.
É da mesma ordem.
Eu achava que... Desculpem, pessoal. A avó está cansada. Pronto, ele fazia parte da Ordem do Banho. Ele mandava... Ele criou um Excel com a ordem que as pessoas tinham que ir tomar banho no reino. Vou continuar. Com 4 anos, ele foi nomeado para a Ordem da Jarreteira. Isto existe?
Acho que sim, okay. Sim, existe efetivamente. A Ordem da Jarreta é a tua.
Era fluente em latim.
Márcia já não sabe como é que os podcasts funcionam. Ela fez-me um pireto.
Eu fiz um pireto ao António. Era fluente em latim e francês e arranhava o italiano. Era um homem que sabia.
Qual dos italianos é que ele arranhava?
O que ele quisesse. Ele era rei. Ainda não, mas ele podia fazer o que ele quisesse. Tanto não era suposto ser rei, como em 1501, quando ele tinha 10 anos, participou na cerimónia do casamento do irmão com a Catarina de Aragão.
O irmão?
O irmão era o Arthur, era o rei Arthur. Então,
estava lá o Lancelot?
Estava lá o Merlin, a espada.
Havia um que tinha um nome muito engraçado, começava por Gui. Mas agora não me lembro.
Era ela, era a Guinevere.
Sim, mas acho que também havia um que começava por quê.
Ok. O que é que acontece em 1502? António, tu vais pesquisar o nome.
Claro, mas continua.
Pronto, o que é que acontece em 1502? O irmão morre. E ele fica o próximo herdeiro ao trono. Com isto, ele ganha também o título de Duque da Cornualha, que é uma palavra que eu amo, Novo Príncipe de Gales e Conde de Chester. Ele ganhou também uma mulher.
Ganhou uma mulher?
Ganhou uma mulher. Então.
Galahad.
Não faço ideia quem é. Quando o Arthur morre, a sua mulher, Catarina de Aragão, tem 16 anos. E está viúva. Sad. E o pai dele... Sugeriu... que o Henrique se casasse com a viúva do irmão. Ela estava ali.
Aprendeu uma coisa ou duas com os reis portugueses.
Yeah. Ela estava ali, dava jeito. Eles assim criavam ali uma aliança com a Espanha.
Será que achas que os termos da nossa aliança com a Inglaterra, firmados na altura do Dom João I, passaram também por partilhar? Estás a ver normalmente quando há... acordos comerciais entre países que tipo, vamos passar um manual de boas práticas do que é que nós fazemos aqui e...
Casamos reis com viúvas
ou sim. Com os tios ou com...
Sim, primas.
Sim.
E então, em 1503, assinaram tipo um contrato de promessa, compra e venda, em que disseram, nós vamos casar. O que é que acontece? Eles não podiam casar, na verdade.
Porquê?
Porque ela já tinha sido casada com o irmão E já tinham consumado o casamento, ou seja, ela não era uma mulher virgem e limpa, o que isso quer, sei o que quer que isso seja. Então precisavam de uma carta do Papa.
Eles precisavam de estar na ordem do banho depois do que fizeram.
Exatamente, precisavam de um banhinho. Precisavam de uma carta do Papa que anulasse o casamento com, da Catarina com o Arthur. Mas o Papa estava tipo: estou tranquilo, porque ele só tem 11 anos, até aos 15, que era quando eles podiam efetivamente casar, eu tenho tempo. Então o Papa tipo disse: está-se bem. Não vou dar isso agora.
Papa Clemente, que tem sempre muita graça a pensar.
Eu tive um teu Clemente. Tive um teu Clemente.
Mas imaginá-lo no Vaticano
a cantar o Vais Partir. Temos referências diferentes.
Não, essa é a minha imediata, mas essa não tem tanta graça como.
Sou uma abelha.
Tens um Papa aos saltinhos.
À procura do mel. Ainda faltavam os arinhos para ele ter 15 anos e estava tudo bem. Tranquilo. Então, ficaram no limbo durante bué tempo e ela fartou-se.
O máximo que eu joguei ao limbo foi para aí durante 10 minutos.
No nosso casamento.
Depois, e não caí.
E não caíste.
Agora, estar 4 anos no limbo, poça.
E ela tipo disse, já não quero casar. Estou aqui, tipo, este gajo nunca mais se decide, estou farta de estar só aqui a ser linda. E o que é que o pai faz? Pai dela. O pai dela transformou-a em embaixadora de Espanha em Inglaterra e convenceram-na a casar com ele. Tanto que ela acreditava que isso era uma missão de Deus, mesmo contra a sua vontade. Sua, da Catarina.
O pai dela, que era?
Não me lembro do nome do pai dela. Quem era o pai dela?
Não era o rei de Espanha?
Era o rei de Espanha.
Não era de Espanha.
Ah, sei que pensava, estavas-me a perguntar o nome. Não, era o rei de Espanha. E então ela estava tipo, pai, olha, não quero casar com ele, mas isto é a minha missão, eu tenho de casar com este homem. E pronto, em 1509 o pai do Henrique morre, o Henrique VII morre, e finalmente o Henrique sobe ao trono e diz que casa com a Catarina, com ou sem autorização, porque era o desejo do seu pai. Casaram. Pronto. Dia 23 de junho, eles casaram. Ele levou-a da Torre de Londres até...
A dos clérigos.
A dos clérigos.
Para passear.
Foi um lindo casamento. Ela foi coroada no dia 24. E diz-se que ela escreveu assim ao pai: o nosso tempo é gasto em contínuas festas. Pá, pessoalmente, estou indo.
É assim, eu tinha algum pudor em andar a revelar às pessoas que não faço um cu, a não ser festejar, mas pronto. Ainda bem que não tinha Instagram na altura.
Passavam muito tempo juntos. Eles gostavam mesmo um do outro, a falar sobre várias coisas. Sobre política, sobre arte, sobre religião. Tinham um gosto comum, que era teologia e literatura. E ele comprava-lhe sempre coisas muito bonitas para ela vestir. Ele gostava dela, efetivamente. Para ele era carinhoso.
Se calhar o trono o quebrou.
O trono quebrou. E vamos para o início do fim do casamento. Estás pronto?
Estou.
A Catarina engravidou.
Ah, não é do nosso, ok.
Não é do nosso. A Catarina engravidou. Estava tudo super feliz, tudo muito contente. E no dia 31 de janeiro, a criança nasce. Mas morreu no mesmo dia. Sad. E foi tudo escondido. Ok? Tipo, o Tudor, a ordem do Tudor, mandaram-na ficar caladinha. Assim.
Tens de explicar quem são os Tudor. Tudor era uma família reinante em Inglaterra. A dinastia Tudor. Os Tudor Cinema Club.
Eles eram quem mandavam. Eles mandaram-na ficar caladinha, ok? E inventaram uma história que ela estava grávida de gêmeos e que só um é que tinha morrido e que o outro ainda estava lá no forninho a preparar-se para nascer.
Tu disseste no forninho?
Sim, a Bunny and the Oven.
Sim. Acabaste de falar de um aborto espontâneo. Não foi um aborto, mas foi um nado morto quase.
Sim, mas
lá num forninho
assim. Estou a dizer o que eles estavam.
Não, eu sei, achei graça só. Peço desculpa.
Estou a dizer o que eles estavam quase. O que é que sucede? Isto foi para os espanhóis não saberem, para o rei de Espanha não saber. Um embaixador espanhol descobriu porque percebeu que ela estava com o período. Então foi a correr contar ao rei de Espanha. No dia 1 de janeiro do ano a seguir...
Quando lá situação?
Estás calado! nasceu o Henrique, o herdeiro do trono. Houve um festão, houve aqueles torneios em que eles estão tipo dois senhores a cavalo, né? Depois cada um tem uma vara muito grande na mão e vão tuc, 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 tch, um contra o outro.
Jousting.
Isso, como chama em português? Justas?
Justar? São justas, acho.
Nice. Eu tinha aqui justas, mas não, por acaso tinha um torneio daqueles gajos a cavalo.
Ok.
Mas pronto.
Tens aquele filme do Heath Ledger, que ele anda a cavalo e o pessoal anda a cantar o We Will Rock You.
Isso é a Cinderela.
Não é nada a Cinderela.
É ela, é ela esse. Encantada.
Não é.
Com a Anne Hathaway.
Não é esse.
Não é esse? Isso é um grande filme.
Não é esse.
Tens a certeza?
Tenho a certeza.
Ok. Estava tudo muito feliz. Ele morreu.
E é por isso que não há um Henrique IX.
É por isso que não há um Henrique IX. Em 1514 ela volta a engravidar e aborta. E em 1516 tem um bebê, que é a Maria. Ou seja, estava bem complicado.
Portanto, isto não é nenhuma piada. Já havia um padrão de dificuldade em conceber o que para um rei que queria um filho varão para governar não era fixe.
Não estava fixe. No meio disto tudo, casamento não estava fixe, né? Tipo, ela aborta boas vezes, ele não consegue ter o filho homem que quer.
É bem engraçado se tu pensares. Engraçado. Não é engraçado, é curioso. Tu nunca olhas para aquele tempo de uma lente tipo moderna, do género de que.
Ficaram bem tristes.
Sim, que tipo, devia causar problemas no casamento, estás a ver? É tipo. Parece que só hoje em dia que as pessoas ficam abaladas quando há um aborto ou há uma situação dessas, não é? Que é tipo, naquela altura toda a gente morria a toda a hora, porque não fazia diferença.
Não fazia.
Mas fez.
Então isto andava meio tremido, né? O Henrique não dava fixe, ele queria tanto uma família, não conseguia, só conseguiu ter uma filha, a Maria. E ali, por volta de 1516, começou um caso com uma senhora chamada Isabel Blount, que teve um filho. Teve um filho. No meio disto tudo, a rainha não dizia nada, ela sabia do que é que estava a passar, mas ela queria muito cumprir o seu papel de engravidar.
E que isso ainda piora a situação, porque quer dizer que provavelmente, não sei se ela se apercebeu disso, que o problema em conceber não era dele.
Era dela. Ela engravidou outra vez em 1518, mas nasceu uma menina morta. Em 1519... ele consegue ter um filho, homem, mas é da amante, que se chama Henrique Fitzroy, que ele perfilhou e tentou muito legitimá-lo, eu escrevi aqui 1900, mas é 1500, em 1525.
São vampiros.
São, são os Cullen, começaram e brilham ao sol. Bella, where the hell have you been, louca? Vou continuar. Em 1525 ele começou a tratar da papelada para tornar o filho legítimo, mas ele morreu no ano em que aprovaram a sua sucessão ao trono.
Ele?
Ele, o próprio do filho, o Fitzroy.
Este é o problema da Segurança Social.
Exato.
Demora a estes processos.
E aqui entra...
Neste caso é o registro até, mas sim.
Posso? E aqui vai entrar, António, aqui é que nós vamos começar, a sério, na fofoca. Entra em cena Maria de Bolena.
Mas esse não é o nome que nós estamos habituados a ouvir.
Não é, António. Vais ter que esperar para ouvir. Ok? Maria de Bolena era uma dama de companhia da Catarina. Ok? E ele ficou tipo, gatinha, eu quero. E teve dois filhos com ela.
Bolena, Lena...
Posso?
Sim.
Obrigada. Teve dois filhos com ela, a Catarina e o Henrique. Nunca foram perfilhados. Eu só gostava de dizer que ele chamou Catarina à filha que teve com a amante.
E não tinha muita originalidade com os nomes também.
Não, é sempre Henriques. É só Henriques.
Se calhar não devia chamar Henrique a nenhum, se calhar o problema também foi esse.
Era a Catarina e o Henrique Carey. E ele... qualquer. Para mais. Ele estava cada vez mais preocupado por não conseguir ter filhos homens.
Legítimos.
Legítimos. E apaixonou-se pela irmã da Maria, que é a Ana.
Tan, tan, tan.
Exatamente.
A Ana.
A própria da Ana. Não a malhou.
Vai, essa, Ana, vai,
Ana. Essa Ana, para mim, é uma rainha. Só que o que é que a Ana? A Ana ficou tipo, este rei está aqui a arrastar uma asa, mas eu não sou a segunda escolha de ninguém. Portanto, eu não vou cair na tentação.
Ninguém dá nada à Ana.
Ninguém dá nada à Ana. Não, 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 não. Eu não vou cair na tentação, eu não vou ser a amante, portanto, eu nem sequer lhe vou ligar nenhuma. Ele vai estar ali e eu não vou responder sequer. E o que é que o Henrique percebeu? Que não ia conseguir ter filhos homens com a Catarina. Então viu que tinha aqui três hipóteses. Primeira, legitimar o Fitzroy, que ainda não tinha morrido, e fazê-lo sucessor. Casar a filha Maria e esperar um neto. Ou três, divorciar-se da Catarina e casar com alguém com idade para ter filhos. Quem é essa alguém? A Ana Antónia.
Sei quem ela é.
E foi aqui. Agora então lembrei-me do facho.
Do facho?
Do... E foi aqui que nasceu.
Dia controverso. Segunda temporada a chamar facho figuras nacionais.
Peço desculpa, não me processem. Eu não disse nomes. E foi aqui que ele começou uma luta para separar a Igreja de Inglaterra de Roma. Quando queres tanto papar uma nina, que até separas a Igreja. Que
crias um cisma na Igreja.
Yeah, yeah. Que crias uma Igreja só para ti, só para conseguires, tipo,
papá. A Igreja de Inglaterra, que ainda hoje super é a Igreja original. Oficial em Inglaterra.
Super original. O que é que abonava a favor dele? Lembram-se? Ou melhor, lembras-te, António?
Lembras-te? Eu relembro nessa altura. Eu só estava a pensar, a Igreja de Inglaterra faz parte do secto, o anglicanismo faz parte do secto das igrejas protestantes. Sim. Da religião cristã.
Uhum.
E o tipo, o calvinismo e o luteranismo, não é?
Agora viemos para a
parte. Não, repara, eram protestantes no sentido em que protestavam.
Estás a arrebentar o volume.
Protestavam por alterações.
Uhum.
E depois vem uma protestante que é tipo: não fazem o que eu quero, eu só quero outra nina.
Eu só quero o divórcio, deixa-me papar outra nina.
Olha, quem não chora?
Quem não chora não mama. Lembras-te de no início desta história de eu dizer que ele precisava de uma autorização do Papa para casar com a Catarina?
Do Clemente.
Ele não a teve.
Sétimo.
Ele não a teve.
Não.
Não. Isso era uma cena que ele usava a seu favor, de género. Não tenho, nunca tive autorização do Papa, portanto este casamento não é real. Tanto que...
é anulado.
Falsificou uma cartinha para o próprio do Papa, a dizer que já lhe tinham anulado o casamento.
É só esquemas.
O Papa ficou tipo, estás a gozar com a minha cara? Isto nunca foi aprovado. Passou-se, o Henrique chateou-se, decidiu separar a Igreja de Inglaterra, disse que era o chefe daquilo e divorciou-se da Catarina. Fácil, ele resolveu bem as coisas. Excomungou-a, baniu-a da corte e deu o quarto à Ana. Aqui davam coisas à Ana. Foi assim que o Henrique resolveu o seu primeiro casamento. Excomungou a mulher, porque ela não lhe dava filhos, baniu-a, tirou-lhe o quarto, deu à outra, teve...
E ainda falam de que não há fúria como a de uma mulher...
É verdade. Tenho coisas para te contar que aconteceram aqui no meio.
Então?
Para conseguir o divórcio. O Henrique foi citar a Bíblia e citou uma cena que é do Levíticas.
Levítico.
Levítico. Eu não sou uma mulher crente, peço desculpa, nem conhecedora de religião. Eu fugi da catequese.
Eu ia sendo expulso.
Se um homem ficar com a mulher do irmão, nunca vai ter filhos. E ele interpretou isto como filhos homens e não filhos no geral, porque ele já tinha uma filha.
O que é engraçado, porque nós discutimos esta parte do guião antes de ir para aqui, e a mesma Bíblia diz que há um dever moral, no Deuterónimo, acho eu, de tu ficares com a viúva do teu irmão se ele... Pronto, lá está. Se é a viúva, ele morrer. Portanto, é a prova de que tu podes torcer a Bíblia para todas as formas que tu quiseres.
Também diz que não se pode comer marisco. E toda a gente come marisco.
Mas depois toda a gente penitencia-se.
A sério? Não. Não se penitencia. Estás enganado. O que é que ela faz? Porque tens a parte dele, né? Que está tipo a tentar divorciar-se. E ela não queria. Ela estava bem como rainha, né? Ela curtia.
Pronto, era chato.
Coitadinha. Ninguém a consultou. Então, ela tentou dizer, também evocando o Levítico, que o casamento dela com o Arthur nunca tinha sido consumado. Ela dizia, eu nunca fui para a cama com esse homem. Portanto, eu e o Henrique podemos estar casados.
You are not the father.
You are not the father. Tanto que as damas de companhia ficaram do lado dela. Só que o que é que acontece? Para a tristeza dela e de todos os intervenientes que estavam do lado dela, no dia em que ela e o Arthur foram para a cama pela primeira vez e ela perdeu a virgindade, pegaram nos lençóizinhos manchados de sangue e mandaram para a Espanha, como prova, para o pai dela. Saber que o pai dela, o pai dela, o pai dela...
Imagina o rei de Espanha. Antes só rei de Aragão, que eu estava com essa dúvida, depois rei de Espanha, de Castela, um dia estar a governar e chega uma encomenda.
E são os lençóis onde a filha...
Onde a filha sangrou, onde a filha perdeu a inocência.
Perdeu a inocência, eu odeio essa expressão. Pela primeira vez. Boeda estranho.
Acho que só perdes a inocência uma vez.
Verdade. Boeda estranho. Eu tinha mais
antes um... que ele chorou e disse assim, é a minha filha.
Que nojo, António. Não, para! Nojento! Eu tinha mais uma destas sobre isto. Agora esqueci-me, mas tenho aqui outra. Outra razão.
Que no comentário é tão mau que.
Que eu me esqueço o que é que vou dizer a seguir. Outra razão para o divórcio foi porque ela não cumpriu o seu dever de dar um herdeiro do rei. O herdeiro ao rei.
Na verdade, já foi um argumento usado várias vezes ao longo da história.
E. Aos 39 anos ela entrou na menopausa. Ok? Temos aqui uma mulher que...
Que é algo cedo.
É muito cedo.
Pronto. Tive que perguntar à especialista. Ao meu lado é especialista.
Para além disto, ela tinha uma doença. Verénia. Verénia? Venéria. Venéria. Muito bom. Nice. Muito bom. Eu vou explicar. Eu pensei que ia dizer bem... Tipo, na minha cabeça foi venérea. Não é venérea, é verénia. Não, Márcia, estavas errada.
Verénia é uma doença venérea. Falhaste, que aparece Margarida. No verão.
Exato. Ela tinha uma doença que lhe dava um cheiro muito específico e um corrimento amarelo. E o rei...
E é por isso que eu não vou continuar.
Está calado. O rei tinha um... Era muito particular sobre... as suas mulheres e a sua aparência.
Tinha pudor,
parabéns. E isso fez com que ela se afastasse ainda mais dela. E eu tenho uma grande questão. Ele era limpinho? Ele, como responsável da ordem do banho, tomava banho todos os dias? Ele estava sempre a cheirar bem?
Tenho as minhas dúvidas.
Eu acho que ele não cheirava bem. Porquê que ele é assim?
Eu ia fazer um comentário, mas é de baixo tom para um podcast deste nível.
Meio que quer saber, e se for mal eu vou cortar. Como podem perceber, eu cortei.
Ele também devia ter alguma coisa azeda, pronto.
Pronto, obrigada.
No pênis.
Ok, isso eu aceito. Ele não cheirava bem, ele não tomava bem todos os dias. Não me lixem, meu. Eu tenho a certeza que ele não estava bem. E pronto, ela morreu em 1536. E a morte dela marcou o início do fim do casamento do Henrique com a Ana.
Mas para isso...
vamos ter que esperar. Para a semana. Voltamos. Queria muito lembrar-me do que tinha para contar aqui no meio. Só não me lembro.
Mas o que é um pedaço de informação ao pé de um comentário sobre...
O pênis real?
Não, não foi esse. Foi o rei de Espanha conseguir identificar a filha.
Que nós... Nós precisamos de conversar, António, os dois, sobre... E vai ser agora aqui, para os nossos ouvintes ouvirem. Nós precisamos de conversar sobre os teus comentários nojentos. Têm de parar.
Mas porquê que achas que as pessoas ouvem o podcast?
Não. Não é por causa dos teus comentários nojentos. É porque gostam de uma boa fofoca. E pronto, pessoal, é isto.
Acompanhada de discurso taberneiro.
Não. Uma coisa é discurso taberneiro, outra coisa é nojo mesmo. É verdade. Mas eu não vou acabar o nosso casamento por causa
tu
disto.
Tu nomeaste-me parvo do reino. Tu não podes esperar outra coisa.
Está bem, mas não precisas de fazer esse tipo de comentários, não é? Eu acho que sim, minha senhora. Mas não vamos acabar o casamento por causa disto.
Só a minha participação no podcast. Pessoal, até à próxima. Muito obrigado.
Nossa!
Eu vou iniciar a minha própria iniciativa, que é Costura e Corte.
Iniciar a tua própria iniciativa.
Exatamente. Okay. Que é chamada Costura e Corte, onde eu falo de fofocas reais. Não sei se já ouviram falar deste conceito. Mas como se...
Não condeno essa paixão.
Mas vocês têm de imaginar, vão ouvir com alita bagaço, bebida às 8 da manhã. E sou eu a falar sobre isso.
Ou tu no Japão a beber eyeballs às 10 da manhã.
Não é, não foi às 10. É às 11.
Foi às 11. Pronto, pessoal, é isto. Espero que tenham gostado do nosso retorno. Bom livro de Dulce Maria Cardoso. Agora houve um momento culto, ou não? Para essas minhas amigas do Livret.
Olha, que criar sinergias, marota.
Oi, amigas. Eu vou dizer até para a semana.
Vamos fazer fé.
Vamos, não é? Vamos aqui fazer uma força que vai correr tudo bem e que para a semana nós vamos voltar com Henrique VIII e Ana de Bolena.
Vamos partir a internet.
Isso foi terrível. Nem sequer teve contexto. E pronto, pessoal. Beijinhos e até para a semana.
Adeus.
Tchau.